Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, analista político, e para conversar aqui comigo hoje estão o nosso CEO Wagner Parente.
Alô pessoal.
O nosso consultor de relações governamentais, Mauro Casaniga.
Oi gente, tudo bem?
E também, fechando esse time de especialistas, está aqui comigo a nossa consultora de relações governamentais, Gabriela Santana. Tudo bem, Gabi?
Tudo bem, Lucas.
Reforçando um anúncio que a gente já está fazendo desde os dois últimos podcasts, mas é que a gente está seguindo as normas de isolamento social, estamos gravando esse podcast à distância, por isso você pode notar uma qualidade um pouco diferente na captação de som. Tudo isso para que a informação continue chegando até você. A gente está gravando esse podcast na quinta-feira, dia 2 de abril, e ele vai ao ar em todas as plataformas de streaming na sexta-feira, dia 3 de abril. Bom, a gente está gravando esse podcast logo depois da Universidade Johns Hopkins anunciar que nós já batemos 1 milhão de infectados pelo novo coronavírus em todo o mundo. E essa é uma estimativa conservadora. A gente sabe que nem todos os governos, inclusive o Brasil, está conseguindo fazer uma testagem que corresponda ao número real de infectados. Então a estimativa é que a gente tenha um número muito maior de infectados, mas essa é a quantidade oficial que a gente tem. Aqui no Brasil a gente está chegando perto dos 8 mil casos confirmados e a gente já tem uma série de governos estaduais renovando os decretos de isolamento social, mostrando que essa crise ela vai ter efeitos duradouros, não só do ponto de vista social, mas também econômico. Várias ações estão sendo tomadas nesse sentido. A gente vai falar nessa edição sobre a recente guinada no discurso do presidente Jair Bolsonaro, que depois de insistir muito contra o isolamento, abrandou um pouco o tom, apesar de que isso não está se refletindo necessariamente nas ações do presidente. A gente vai fazer também um pente fino às principais medidas econômicas que já foram anunciadas até agora. Algumas delas já foram aprovadas, outras são medidas provisórias, portanto já estão em vigor, aguardando apenas o aval do Congresso, e outras foram anunciadas, mas a gente vai falar sobre todas elas para trazer o que de fato importa nessa crise para você. Na última terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro foi novamente na cadeia de rádio e TV para todo o país fazer um novo pronunciamento sobre o coronavírus. Essa foi a quarta vez que o Bolsonaro usou esse espaço para falar sobre essa crise sanitária que está assolando o Brasil. E pela primeira vez a gente viu uma mudança de discurso no presidente. Anteriormente, ele estava minimizando essa crise, chegou a falar, inclusive, na TV e no rádio, que era só uma gripezinha, um resfriadinho, que as pessoas não precisavam se preocupar tanto. Nesse último pronunciamento, o tom mudou bastante. O presidente ele se tornou um pouco mais isolado mundialmente, né? Sem conseguir mais encontrar respaldo no discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que também fez uma guinada. Já tinha feito uma guinada anteriormente, mas está intensificando esse discurso pró-isolamento. O presidente, inclusive, já abandonou a ideia que ele tinha de acabar com a quarentena lá nos Estados Unidos no feriado da Páscoa. Isso já está fora de cogitação. E a gente teve também uma mudança drástica no discurso do presidente do México, que tinha até um discurso ainda mais contrário ao isolamento do que o do presidente Jair Bolsonaro. Então, nessa semana, a gente teve essa virada. Apesar disso, vale destacar que o pronunciamento ele foi seguido por uma série de panelaços. Dessa vez, foram os panelaços de maior repercussão que a gente teve até agora. Muita gente realmente criticando o discurso do presidente. Ainda assim, a gente encontra, não só nas redes sociais, mas também nas manifestações que algumas pessoas estão fazendo, de respaldo ao movimento de isolamento vertical. A gente teve, por exemplo, no final de semana, o presidente indo até um bairro aqui de Brasília, Ceilândia, onde ele se encontrou com populares e acabou causando uma aglomeração, né, novamente, assim como já tinha acontecido no dia 15 de março. E o presidente, nessa oportunidade, no fim de semana, ainda antes do pronunciamento, tinha feito novas críticas sobre isolamento horizontal. E a gente teve, mesmo depois desse pronunciamento, o presidente compartilhando postagens que iriam, de alguma maneira, contra essa linha discursiva. A gente teve, por exemplo, um tweet que foi compartilhado de um carregador do CEASA de BH, dizendo que o centro de abastecimento de alimentos da cidade de Belo Horizonte estava completamente sem estoque por conta do coronavírus. Essa postagem foi logo desmentida pela Prefeitura de Belo Horizonte, pelo governo de Minas Gerais, e eles disseram que esse vídeo havia sido gravado no momento onde o CEASA estava, de fato, esvaziado, para passar pela higienização, mas que o abastecimento de alimentos continuava acontecendo normalmente. E o Bolsonaro também divulgou hoje, na quinta-feira, no seu Twitter, uma postagem, um vídeo de uma professora de Brasília, que foi até o Palácio da Alvorada. A gente tem tradicionalmente, né, várias pessoas indo todos os dias até o Palácio da Alvorada para acompanhar a saída do presidente. E como já é tradicional, ele parou o carro logo que ele chegou na portaria do Palácio. E essa professora, ela fez de fato um discurso muito emocional. Ela falou que queria voltar a trabalhar, que não queria receber R$600 do governo. Ela disse que era mãe solteira e que, se fosse preciso, ela defendia que os militares fossem às ruas para acabar com esses decretos de isolamento dos governadores. Criticou o governador Ibanez Rocha, aqui do Distrito Federal, que está se destacando também com uma postura bastante antagônica ao presidente. Então, isso tudo para reforçar que, apesar de ter moderado o tom, o presidente Jair Bolsonaro continua, na prática, tomando algumas ações contrárias ao isolamento, né? Mais uma vez, naquele sentido de se distanciar dos efeitos negativos que vão ser invariavelmente sentidos na economia e tentando minimizar os efeitos dessa crise sanitária.
Lucas, tu sabe onde é que fica o Turcomenistão?
Então, Wagner, eu sei que fica na Ásia, agora se você pedir para eu apontar no mapa, eu não vou saber onde é, não.
Então, o Turcomenistão fica ali perto do Cazaquistão, lembra do Borat? Pois é, ele é vizinho do Borat ali. E lá tem um ditador, cara, que tá desde 97 no poder. O nome da figura é Gurganguly Berdimuhamedov. Ele foi um dos únicos ditadores que se alinhou ao Bolsonaro e decidiu minimizar o coronavírus. Ele chegou a proibir o uso da palavra coronavírus, aliás, lá no país dele. Chegou a dizer que com sauna quente e vodka você resolve o problema. Então, de repente, ele conseguiu a cura do coronavírus lá sozinho, bem rapidamente, né?
Fácil do que a gente pensava, né?
E, enfim, de repente até funciona, né? Mas o fato é, o Bolsonaro ficou tão, tão isolado que o único cara que ficou do lado dele foi o Gurganguly, né? Lá no Turcomenistão. O Turcomenistão, ele faz fronteira com o Irã. E o Irã, por coincidência, é um dos países que está sofrendo mais com a calamidade de coronavírus. Então, assim, o isolamento internacional de um país como o Turcomenistão, que tem 5 milhões de habitantes, né, quase ninguém sabe onde fica, é uma coisa. O país, o isolamento político da maior nação da América do Sul é um pouco diferente. Então, para o Bolsonaro, era insustentável ser citado toda vez nas entrevistas coletivas do presidente da Organização Mundial da Saúde como um exemplo a não ser seguido, né? Muito politicamente, né? Mas era quase que recorrente isso, né? Todo o tempo com a imagem sendo desgastada na esfera internacional. Então ele teve que modular o discurso. Isso é louvável, né? É bom que o presidente da nação mude um pouquinho o seu discurso. Agora, é fato que são idas e vindas, e o que você mencionou é um exemplo disso, né? Então, ele modula o discurso na terça-feira, mas na mesma semana vai lá na frente do Palácio de Pessoas Aglomeradas e grava ali uma senhora que está sofrendo com isolamento, né? Não desmerecendo o sofrimento da população que não está conseguindo trabalhar, mas aí é que exatamente onde tem que entrar o Estado, e foi essa pressão que o governo sofreu essa semana para que começasse a oferecer ações práticas de proteção social nessa semana. A imagem do Bolsonaro vinha sendo desgastada, os panelaços que você mencionou foram muito nessa linha, e ao longo da semana, tudo que a gente viu, inclusive de aprovações no Congresso, que a Gabriela vai falar pra gente, que o Mauro vai falar pra gente, foram muito nessa esteira também. Então foi uma posição que, ao mesmo tempo, ele tem que jogar pra base dele, né? Ele continua veladamente ali, com um pouquinho menos de convicção, sustentando essa relativização do problema causado pela doença, pelo coronavírus. O tempo ele passa já a reconhecer que, de fato, o problema pode ser mais sério, talvez até do que ele imaginasse. É engraçado você falar da mudança de discurso no México. O presidente mexicano, até uma semana atrás, estava falando para as pessoas saírem e se abraçarem. Então, foi uma mudança muito drástica no discurso. E é um governo, diga-se de passagem, de esquerda, né? Então, não tem absolutamente nada a ver essa história de você minimizar a doença com ser de direita ou de esquerda.
É muito interessante isso que o Wagner falou sobre a resposta em relação ao vírus não ter a ver necessariamente com a ideologia, né? Ser de direita ou de esquerda. A gente teve um episódio interessante essa semana aqui entre duas lideranças importantes aqui no Brasil. O governador de São Paulo, João Dória, ele compartilhou um tweet do ex-presidente Lula elogiando a postura do Dória frente a essa crise. Ele disse que os governadores e os prefeitos são as principais lideranças de combate ao coronavírus e citou nominalmente o governador de São Paulo, João Dória. Todo mundo já sabe, mas não é demais destacar que Dória e Lula são grandes antagonistas na política brasileira. Na própria eleição de Dória para o governo de São Paulo em 2018 e também na prefeitura de São Paulo em 2016, o Dória ele fez questão de criticar bastante o ex-presidente. Em diversos momentos, ele se aliou bastante ao presidente Jair Bolsonaro. É claro que essa relação do Dória com o Bolsonaro já vinha muito desgastada desde antes do coronavírus, por algumas crises, algumas articulações políticas, principalmente pela percepção que existe de que o Dória quer se capitalizar como um presidenciável, uma pessoa que estaria ali apta a tirar a reeleição do Bolsonaro em 2022. Então eles já viviam uma espécie de antagonismo. Mas o Dória ele fez essa escolha nessa semana de retuitar uma postagem do ex-presidente Lula, e isso acabou sendo um pouco mal recebido pelo eleitorado cativo do Dória, né? Ele, apesar de ter feito algumas críticas com o Bolsonaro, estava sendo bem avaliado lá em São Paulo, mas o fato dele querer se aliar com Lula pode dar força para essa narrativa do presidente Jair Bolsonaro de que existe um complô da mídia e da classe política contra o governo do presidente, e que isso justificaria que todos esses atores tentassem aplicar o isolamento horizontal e que, no fim das contas, tudo isso teria o objetivo de acabar com a economia do país, que, segundo o Bolsonaro, era um dos maiores legados que ele estava deixando, com o objetivo de tirá-lo da presidência ou antes de 2022, né, via processo de impeachment, ou nas eleições, fazendo com que o capital político dele se esvaziasse.
É interessante ver essa questão do Dória replicando a mensagem do Lula, porque parece que é um movimento em que ele tenta capitalizar sobre essa nova base política de oposição ao Bolsonaro, né? Então, algumas pessoas registraram que com a crise do coronavírus você teve o surgimento de um grupo distinto de oposição ao Bolsonaro, e parece que esse movimento é uma tentativa de capitalizar nisso. Mas, ao mesmo tempo, ele acaba desagradando a própria base eleitoral dele, como você disse, né? Então, mesmo a Joyce Hasselmann, que também é, por exemplo, uma ex-aliada do Bolsonaro, criticou o Dória por essa postura. Então, parece que foi um movimento um pouco com implicações um pouco complicadas e contraditórias no sentido político.
E é difícil de entender o porquê do Dória ter feito isso, né? Até porque, enfim, vale a pena a gente destacar que o Lula é uma liderança política que tem perdido muito do prestígio que já teve, principalmente depois da condenação, mas, enfim, desde que, por uma decisão do STF, ele saiu da cadeia, ele não conseguiu retomar o prestígio que ele já tinha, não conseguiu mobilizar grandes manifestações na rua. Antes do coronavírus também não se destacava com uma grande voz de oposição ao governo Jair Bolsonaro, estava bastante de escanteio na vida pública, e esse tweet que ele tinha feito passaria batido se o Dória não tivesse retweetado. Então, de fato, enfim, vale ver como que o governador está se posicionando em relação a isso. É possível que ele não volte a tomar decisões como essa, porque acabaram gerando mais críticas do que elogios. O Dória ele tem uma oportunidade atualmente de conseguir tirar a disputa pela presidência dessa questão antagônica direita-esquerda. Ele poderia estar se firmando justamente como uma liderança da centro-direita e tentar ali fazer com que a disputa em 2022 fosse sobre um candidato de direita um pouco mais extremista, que seria o Bolsonaro, e um candidato de centro-direita, que teria condições também de abocanhar uma parcela do eleitorado de esquerda que está desacreditado do PT e de outros partidos da esquerda. Enfim, vale ver como ele vai se reposicionar. No meio de tanta notícia, isso pode acabar passando batido, mas de fato foi uma escolha que acabou não tendo uma repercussão muito positiva. E antes da gente entrar nas medidas econômicas, vale a pena a gente falar também sobre a nova estrutura da coletiva de imprensa, que tradicionalmente vinha sendo realizada apenas pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e alguns funcionários técnicos do Ministério da Saúde. A gente já falou aqui em outros podcasts que o Mandetta, ele estava assumindo um protagonismo muito grande nessa crise. Ele é mais bem avaliado que os governadores e que o Bolsonaro. A avaliação de positiva de ótimo ou bom do Mandetta é o dobro da avaliação de ótimo e bom do Bolsonaro, e a gente já vinha dizendo que o presidente estava tecendo uma série de críticas. Anteriormente, Mandetta foi obrigado a recuar do seu discurso, apesar de defender desde o início o isolamento social horizontal, quando o presidente estava tendo uma postura um pouco mais contundente no isolamento vertical, o Mandetta em algumas coletivas teve que descer um pouco o tom do discurso, mas nessa semana, apesar do presidente ter mudado a estrutura de coletiva, que agora passou a contar com a liderança do ministro da Casa Civil, o general Braga Neto, e também com a presença de outros ministros do governo Bolsonaro, o Mandetta ele conseguiu pescar aí algumas oportunidades para criticar o governo, mostrando que, de fato, ele está tendo um capital político muito grande e está quase criando uma figura que seria indemissível, né? Seria muito difícil para o presidente demitir o Mandetta no meio dessa crise sem se queimar muito, justamente pelo fato dele estar sendo bem avaliado. Então, o que está acontecendo nessa nova dinâmica das coletivas? As perguntas dos jornalistas, elas teoricamente só seriam autorizadas nessa primeira fase da coletiva, onde participam o ministro da Casa Civil, o Mandetta e outros ministros. E depois disso, o Mandetta apresentaria apenas os dados técnicos da saúde e não poderia receber respostas de jornalistas. Isso aconteceu dessa maneira na terça-feira, mas na quarta-feira o ministro já abriu brecha, disse que só ia responder perguntas políticas, perguntas técnicas, na verdade, mas acabou respondendo algumas questões com um cunho muito político, inclusive de uma reunião que o presidente Bolsonaro teve com alguns médicos que estão defendendo o uso da cloroquina no combate ao coronavírus, e o Mandetta foi bem incisivo, dizendo que vai se posicionar sempre ao lado da ciência, de que não vai abrir mão desse tipo de posicionamento. Então tá interessante observar essa dinâmica. O Mandetta, o que a gente viu nessa semana foi um claro movimento do Palácio do Planalto para tirar o protagonismo dele, mas ele se agarrando e mostrando que, por mais que fique nessa dinâmica dos bastidores de morde e assopra, ele já não tá com tanta disposição para fazer recuos na frente das câmeras. Bom, chegando agora na pauta das medidas econômicas, a gente teve uma série delas que foram tomadas nessa semana. Vamos começar então com aquela que abriu a segunda-feira, que foi a aprovação da renda básica emergencial, que está sendo popularmente chamada de Corona Voucher. Esse é um auxílio de R$600 que vai ser concedido para beneficiários do Bolsa Família e também para trabalhadores informais e microempreendedores individuais. É um auxílio que já estava sendo demandado de longa data do governo. Foi uma medida que foi originada do Palácio do Planalto, mas ela foi originada com uma quantidade muito mais modesta, de R$200 mensais. Foi ao longo da discussão no Congresso que os parlamentares colocaram esse recurso em R$600 mensais. Gabriela, explica pra gente qual que foi a dinâmica em torno dessa aprovação, se teve muita disputa ou se foi uma pauta consensual no Congresso.
Então, Lucas, foi uma pauta consensual no Congresso, mas o próprio presidente da Câmara chegou a anunciar numa coletiva de imprensa na semana passada que o valor que eles estavam querendo aprovar era de R$500. E diante disso, o presidente Bolsonaro autorizou que o valor fosse de R$600. Então, teve sim essa discussão entre governo, poder executivo e legislativo para ver qual seria o valor dessa ajuda. A gente teve a aprovação desse projeto de lei na semana passada na Câmara dos Deputados, essa semana a aprovação no Senado Federal e a sanção presidencial. Mas, por conta de alguns ruídos de interpretação da lei, está sendo votado um projeto de lei que permite deixar bem claro quais são as categorias profissionais que vão receber esse benefício e estendendo também para, por exemplo, mães adolescentes, já que no projeto de lei inicial só pessoas com mais de 18 anos poderiam receber esse valor. É um valor que vai ser pago a princípio 3 meses, mas pode ser prorrogado por mais tempo e ele durar durar também a situação de calamidade pública. A gente também sabe que pode ser que perdure até ainda mais, a gente não sabe como vai ficar a economia do país depois da questão do isolamento e da pandemia, mas é muito importante que essa medida tenha sido aprovada, porque tem muita gente perdendo o emprego e muita gente ficando sem renda nesse momento.
E Mauro, apesar da relevância desse projeto, né, e do presidente ter sancionado, a sanção ainda não foi tornada pública, né? A gente não sabe quais elementos foram vetados da medida e, principalmente, tem uma demora muito grande da equipe econômica em operacionalizar de fato o envio desse dinheiro e a chegada desse dinheiro até as mãos de quem precisa. Explica pra gente o que está acontecendo para dificultar tanto esse processo.
A sanção do projeto, ela tinha sido anunciada já na terça-feira, então um dia depois dele ter sido aprovado, mas até agora ele ainda não foi publicado. E existe essa expectativa de que o projeto seja vetado parcialmente, especificamente um ponto que amplia o limite de renda para a concessão do benefício de prestação continuada, do BPC.
Que, por sua vez, o BPC foi um dos grandes temas de debate lá na reforma Previdência, na reforma da Previdência no ano passado. Mostra aí como esses assuntos voltam à pauta, né, nesse momento.
E, na verdade, essa ampliação do limite do BPC já tinha sido parte das discussões um pouco depois da questão do orçamento impositivo, quando o governo tinha até recorrido ao TCU para impedir o aumento dos gastos. Então, acabou sendo um jeito de voltar a isso. É uma discussão que voltou mais outra vez. Mas parte dessa demora também veio da uma preocupação do Paulo Guedes, que teria que ser passada uma proposta de emenda constitucional no Congresso da questão do orçamento de crise, do orçamento de guerra, né, que criaria um orçamento separado para situações de emergência, para especificar melhor essa questão das fontes dos recursos usados no combate aos efeitos econômicos do coronavírus. Mas, apesar disso, tanto o Rodrigo Maia quanto o Alexandre de Moraes, que tomou uma decisão que permite a flexibilização das leis orçamentárias e da lei de responsabilidade fiscal, afirmaram que com essa flexibilização não haveria necessidade e que, portanto, o governo poderia seguir em frente com a criação dessa despesa. Ainda outra preocupação era com a questão dos recursos e também, por conta disso, o governo publicou ontem uma medida provisória que abre crédito para o Ministério da Economia, então libera 51 bilhões de reais em recursos para poder pagar esses benefícios. Mas na parte da operacionalização, também tem a dificuldade de como fazer o cadastro, né, o registro de todas essas pessoas e de como realizar os pagamentos. Então, provavelmente vai ser feito pela Caixa Econômica, mas a questão de você criar uma conta para receber e para fazer esses saques para tantas pessoas é complicado. O mais provável é que isso seja feito em parceria com as prefeituras, por conta de alguns diálogos que houve entre o Guedes e a Confederação Nacional de Municípios, que use alguns cadastros locais das prefeituras para poder disponibilizar esse dinheiro. A estimativa que foi dada pelo Ministério da Economia foi do dia 16, mas, se eu não me engano, o Bolsonaro falou essa semana de que esperava que semana que vem os recursos já estivessem disponíveis.
Até o momento a gente não tem certeza de todas as pessoas que podem receber esse recurso, né? É difícil saber qual o CPF de cada uma delas. Existe uma estimativa de que o contingente de pessoas que pode ser beneficiado pela renda básica varia ali de 50 milhões a 60 milhões de brasileiros. E desse público total, a gente tem cerca de 40, 45 milhões que já estão registrados no Cadastro Único. É um cadastro que é usado para concessão de alguns benefícios sociais, entre eles o Bolsa Família e também o BPC. Então, quem já está inserido nesses programas, em tese, o governo já conhece essas pessoas e já consegue fazer o depósito para elas. O grande desafio é saber conseguir encontrar esses cerca de 15 milhões de brasileiros que não estão presentes em cadastro nenhum. E aí já tem muita gente cogitando que o governo pode inclusive se valer da ajuda de ONGs que estão inseridas em comunidades de difícil acesso. Enfim, vamos ver como que isso vai acontecer, porque se a gente lembra bem, ao longo de todo o governo Bolsonaro, né, ele foi permeado por uma intensa relação bem conturbada do presidente com as ONGs, né? Isso começou desde o discurso do dia em que o presidente foi eleito. Gabriela, o Mauro, enquanto ele estava falando, ele acabou mencionando a questão da PEC do orçamento de guerra, que é uma medida que foi apresentada nessa semana na Câmara. No podcast da semana passada, a gente falou bastante sobre a necessidade de se aprovar novas regras orçamentárias para que tanto a presidência quanto os governos estaduais e os governos municipais tenham respaldo e não tomem ações que impliquem num crime de responsabilidade. E nessa semana, finalmente, essa PEC foi apresentada. Queria que você falasse pra gente um pouco de como que está sendo a votação dessa medida, porque, inclusive, se a gente tiver que lembrar, a PEC ela passa por uma tramitação muito complexa, né? E parece, o que a gente tem ouvido por aí, é que ela pode ser aprovada, inclusive, na semana que vem, né? Superando uma série de etapas que são estabelecidas no regimento.
Bom você tocar nesse assunto, Lucas, porque a gente Tá tendo essa PEC aí como um exemplo de como o sistema de deliberação remota está funcionando ali no Congresso Nacional. Foi apresentado ontem no plenário da Câmara dos Deputados uma minuta de proposta à emenda à Constituição. Se a gente não tivesse nessa situação de isolamento e de sistema de deliberação remota, o presidente ele precisaria colher no mínimo 171 assinaturas para que ele conseguisse colocar em tramitação essa PEC. Nesse sistema de deliberação remota, foi apresentada uma minuta e dentro da sessão, eles votaram para que essa minuta se tornasse a proposta emenda à Constituição. E aí, já continuaram dando seguimento à votação, votaram a admissibilidade da PEC, que é um processo que é feito dentro da Comissão de Constituição e Justiça, e pode ser que ainda essa semana o mérito da proposta seja votado no plenário. Todo esse sistema de deliberação remota, ele está fazendo com que as votações sejam muito mais rápidas, principalmente porque a gente está sem as comissões de mérito funcionando na Câmara dos Deputados. Elas já estavam sem funcionar antes de toda a questão da pandemia, porque a gente ainda não tinha tido a eleição dos presidentes e dos membros da comissão. E com a questão da pandemia, isso se tornou uma questão de segundo plano. E para conseguir suprir essa questão de ser votado, todas essas questões de comissões estão sendo votadas no plenário. Por isso, uma tramitação tão rápida da PEC.
Sem contar também alguns prazos, né, que foram flexibilizados, né? Então, a PEC ela tinha que esperar algumas sessões até poder ser votada em segundo turno no plenário. Tudo isso foi flexibilizado, né, mostrando que existe um entendimento das instituições de que esse momento de crise ele merece soluções atípicas, né? Então, a gente tinha também essa questão com as medidas provisórias, né? Que também estão sendo deliberadas de uma maneira muito mais rápida que estava acontecendo anteriormente. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está inclusive dizendo que as medidas elas podem ser aprovadas a partir de agora num prazo de 16 dias. O que eles estão fazendo para tornar esse prazo tão célere e factível, Gabriela?
Então, Lucas, exatamente. O presidente editou algumas regras, acabando, por exemplo, pelo menos por enquanto, com o interstício, que, bom, na Câmara era de 2 sessões, no Senado de 5 dias úteis, em regra existem algumas diferenças para algumas proposições legislativas, e esse interstício não está existindo. Então, isso possibilita também que essas proposições elas tramitem de forma mais célere. Além disso, com a questão do sistema de deliberação remota, está sendo possível que os parlamentares estejam, entre aspas, presentes de forma virtual nas sessões deliberativas e o presidente está conseguindo fazer mais sessões deliberativas. A sessão deliberativa está durando bastante tempo, ele tem marcado sessão deliberativa para quintas, para sextas-feiras, e eles estão conseguindo votar matérias importantes durante esse período, o que normalmente não acontece. As sessões deliberativas do plenário, elas ficam entre terça, quarta, no máximo quinta-feira de manhã eles conseguem fazer alguma votação, aí os parlamentares eles voltam à sua base, e como os parlamentares já estão na sua base, com o sistema, a maioria, né, tem alguns aqui em Brasília, mas como eles já estão na sua base, fica mais fácil fazer essas votações, o que também faz com que as votações ocorram mais rápido. Então, a intenção dessa PEC emergencial é criar um regime extraordinário para facilitar a execução do orçamento relacionado às medidas emergenciais, e com vigência somente durante o estado de calamidade pública. Essa proposta ela permite a separação do orçamento e dos gastos realizados para o combate à pandemia do Covid-19 do orçamento geral da União.
Esse ponto que você toca, Gabriela, ele é importantíssimo, né? Porque a gente tem que lembrar que desde a recessão que a gente teve, lá no governo Dilma ainda, as contas públicas brasileiras elas vêm passando por um cenário fortíssimo de déficit, e desde o governo Temer a gente começou a tentar recuperar esses gastos, uma série de medidas de austeridade foram aplicadas, mas ainda assim, a gente tem que lembrar que apesar de todos esses esforços do governo Temer e do governo Bolsonaro, a gente já previa nesse ano um déficit considerável. Então, o Brasil não é um país que chega nessa crise do coronavírus com uma situação confortável nas contas públicas, a gente está bem longe disso, e, enfim, é consenso de todo mundo, que da esquerda e da direita, de que esse momento ele não pede por medidas de austeridade, né? Esse momento exige que o Estado gaste mais, que ele intervenha mais na economia, justamente para que os efeitos dessa crise não sejam tão sentidos pela população e também pelas empresas. Mas a grande preocupação disso tudo é, existe a necessidade grande de se colocar um basta nesses gastos, né? Existe uma necessidade de que eles deixem de ocorrer uma vez que a crise for superada. E aí a gente tem essa situação de calamidade que está prevista para vigorar até o dia 31 de dezembro. É possível que o governo apresente um novo decreto, se a situação melhorar, para acabar com o estado de calamidade antecipadamente, mas a previsão é de que até o final do ano a gente vai ter esses gastos. E, enfim, enquanto essa PEC do orçamento de guerra, orçamento de crise, seja lá como ela esteja sendo chamada, enquanto ela não for aprovada, a gente corre o risco de que essas novas medidas que estão ocorrendo agora, elas se tornem permanentes, o que ia representar um rombo muito grande nas nossas contas públicas. A gente tem que lembrar que é interessante que o Estado intervenha na economia em alguns casos, mas a gente precisa, por exemplo, de recursos para fazer investimento na infraestrutura do país, para superar alguns gargalos na produção, coisa que a gente já não tinha mais a capacidade de fazer. Então, essa crise chega num momento muito complicado para o Brasil, e a aprovação do orçamento de guerra se mostra como uma medida essencial para que os efeitos dessa crise não sejam sentidos durante tanto tempo. A gente sabe que o impacto econômico vai ser grande, o impacto nas contas públicas também vai ser grande, mas existe a necessidade de que essas medidas sejam aprovadas justamente para não tornar os efeitos negativos dessa crise por tempo indeterminado. Vale lembrar que até o momento a gente não teve o adiamento das eleições municipais, isso é cada vez mais provável, mas enfim, chegando perto das eleições, será que os deputados, os deputados estaduais, os vereadores, eles vão topar acabar com esses gastos que beneficiam diretamente a população num período tão próximo do período eleitoral? É de se questionar se isso vai ser viável. Então, a aprovação desse orçamento, ele de alguma maneira estabelece salvaguardas para que as contas públicas sejam reequilibradas de uma maneira um pouco menos complexa do que elas seriam sem a separação de orçamentos. E aí, Mauro, a gente pode tocar nesse caso, né, falando sobre a separação de orçamentos, na medida provisória que criou alguma flexibilidade nas obrigações tributárias das empresas. Comenta pra gente um pouco sobre isso.
Na verdade, na situação atual do mundo, né, com a crise do coronavírus, não tem como evitar aumento de gastos, não tem como evitar também recessão econômica, é algo que todo mundo já está prevendo que vai acontecer de forma generalizada, então o Brasil ele não se situa muito fora da curva nisso. E uma das questões do déficit é justamente porque se espera uma queda de arrecadação, porque o governo está suspendendo ou adiando o pagamento de vários tributos, né? Então, você tem, por exemplo, você teve redução do IPI, especificamente também para produtos na área de saúde, para o combate ao coronavírus. Você teve redução do IOF, para o Imposto sobre Operações Financeiras, para operações de crédito. E algumas coisas mais específicas são também os cortes de algumas obrigações na área trabalhista, especificamente. Quando foi publicada a medida provisória 927, ela já tinha algumas medidas para aliviar alguns gastos na folha de pagamento das empresas, como a possibilidade de adiar o pagamento do FGTS. Então, esse é um exemplo. Essa semana também foi publicada mais uma MP que ela reduz a contribuição na folha de pagamento destinada às entidades do Sistema S, né? Então, são os serviços sociais autônomos, como SESI, SENAI, SESC, SENAC, etc. Essa MP, ela corta pela metade a contribuição para o Sistema S. Então, essas são medidas tentando dar alívio nessa carga tributária sobre a folha de pagamento, especificamente para que não tenha impacto no emprego, né? Especificamente para que o custo de manter os empregados seja reduzido e que, por isso, haja menos demissões. Mas tem algumas coisas interessantes dessas duas medidas provisórias e que juntam, no geral, as medidas econômicas tomadas pelo governo para mitigar a crise, que é o fato de que na MP 927, originalmente, o governo previu a possibilidade de suspensão de contratos de trabalho, mas não previa, ao mesmo tempo, nenhum tipo de compensação para o trabalhador que tivesse seu contrato suspenso, né, compensação financeira. E isso foi muito criticado, ao ponto de que o governo chegou a retirar esse artigo específico da medida provisória, e publicou essa semana uma nova medida também, que estabelece a possibilidade de redução de jornada de trabalho ou suspensão de contrato. Então, as empresas podem reduzir as jornadas em 25%, 50% ou 70% com a redução do salário proporcional. E o governo paga também proporcionalmente a redução do salário o valor do seguro-desemprego. Então, essa é uma medida que se espera que deve trazer um pouco de alívio especificamente para impedir demissões, para impedir que essa crise acabe tendo um impacto grande no emprego.
Mauro, se a gente lembrar, essa MP ela recupera pontos de uma medida provisória anterior, que tinha um teor bastante parecido, mas que acabou tendo que ser revogada pelo presidente justamente por não deixar claro que o Estado também contribuiria, né? Faria compensações aos trabalhadores que tivessem tanto a jornada quanto o salário reduzidos.
Exatamente. Por isso essa MP ela vem substituindo, né, consertando essa questão que foi criticada nessa medida provisória anterior. E na questão de folha de pagamento, especificamente sobre a redução nas alíquotas do sistema S, essa é uma medida que, na verdade, o governo já vem propondo faz tempo, desde o seu começo, na verdade, que é a questão da redução dos impostos na folha para estimular o emprego. Inclusive, por exemplo, o contrato verde-amarelo, ele tem obrigações reduzidas, mas nesse caso seria para impedir demissões, né, para frear o desemprego durante a crise. E uma questão que às vezes é colocada é que, embora essa redução nas alíquotas seja temporária, a medida provisória especifica que ela vai até dia 30 de junho, existe algum receio de que o governo possa querer prorrogar isso, querer continuar isso. Como é um tema que já vinha sendo discutido na reforma tributária, que o governo queria colocar essa redução no texto, nas suas sugestões, então é possível que isso acabe por haver alguma tentativa de se estender isso. E por isso também que a criação de um orçamento separado pode ser interessante para inserir esse tipo de medida em um outro lugar, né, que ela seja realmente temporária. Essa MP, na verdade, ela corta duas vezes pela metade as receitas das entidades do Sistema S, né, porque além de reduzir a alíquota, ela também dobra o repasse das entidades do Sistema S para a Receita Federal. E as confederações patronais, elas criticaram bastante, porque elas alegam que aí elas vão ter que fechar unidades do SESC, do SENAI, por exemplo, que geraria desemprego, e também que essas entidades têm tomado medidas para ajudar no combate ao coronavírus. Apesar disso, apesar das confederações serem contra, na verdade, a redução nas alíquotas é uma medida que tem apoio dos empresários. Então, isso cria uma situação interessante. E eu creio que no Congresso, meu palpite pelo menos é que deve haver algum tipo de pressão para que seja feita alguma compensação para a perda dessa receita também.
E é uma receita muito forte, né, como você mencionou, para essas confederações. Algumas delas já estão fazendo cortes, a gente já sabe de algumas confederações que já demitiram alguns funcionários prevendo esse corte nas receitas. E aí a gente volta para a questão sobre se esses cortes vão ser permanentes ou temporários. O Sistema S, ele já estava na mira do Paulo Guedes desde janeiro do ano passado. O presidente, o ministro da Economia, já tinha algumas minutas de projeto de lei que estavam sendo trabalhados. Alguns deputados, inclusive, chegaram a apresentar propostas com teor semelhante. Então já era uma pauta antiga e pode ser que o governo use essa oportunidade para justamente acabar desonerando o empresário de uma contribuição que não vai para os cofres públicos, né? A gente tem que lembrar, como vai direto para o Sistema S, esses cortes eles não têm impacto na arrecadação do governo. Então é uma medida fácil para desonerar o empresário sem comprometer a receita do Estado. E a gente tem também a questão de desoneração da folha de pagamento, né? Além da questão do Sistema S. Essa também já era uma pauta antiga do governo. O governo tinha intenção de tornar isso possível na reforma tributária. Até o momento eles não tinham chegado a uma solução, porque a desoneração na folha ela torna mais fácil para o empresário contratar funcionários, né? Então isso seria um estímulo para o aumento do número de vagas formais no país, mas ao mesmo tempo ela corresponde a uma receita muito relevante para a União, e essa desoneração ela deveria vir acompanhada ou do aumento de alíquotas de outros impostos, ou então da criação de novos tributos. E aí, enfim, mostra como essa crise vai ter efeitos duradouros, né? Então, Por exemplo, a questão da desoneração da folha pode ser outro fator que pode se tornar permanente, e discussões que estavam até o momento escanteadas, que não estavam sendo levadas a sério, podem voltar à tona. Um exemplo disso é a questão da CPMF. O governo nunca escondeu, né, principalmente o Ministério da Economia, nunca escondeu a predileção pela criação desse tipo de imposto, que é um imposto difícil de sonegar e fácil de recolher, mas é um imposto altamente impopular. Então, enfim, depois do coronavírus a gente vai ter a retomada da discussão da reforma tributária e a gente vai ter todos esses interesses em jogo. O corte na contribuição do Sistema S, a desoneração da folha de pagamento, possível retorno da CPMF. Então mostra como essa crise embaralha bastante o cenário político e vai ter efeito para muito tempo depois que a questão sanitária tiver sido superada. Bom, e além dessa questão das medidas provisórias, do PL aprovado e da PEC do orçamento de guerra, a gente teve também a abertura de linhas de créditos nos bancos públicos destinadas especificamente para os micro e pequenos empreendedores. Mauro, comenta rapidinho para a gente sobre quais foram essas propostas anunciadas pelo Ministério da Economia.
Nessas semanas, tanto o Banco Central quanto o BNDES anunciaram algumas medidas para garantir a liquidez da economia, né? Então, para garantir que as empresas tenham caixa para poder realizar seus pagamentos nesse período. E, principalmente, o BNDES tem anunciado várias linhas de crédito para disponibilizar capital de giro para as empresas. Então, existe uma linha específica, por exemplo, só para financiar salários, para financiar folha de pagamento. Mas, apesar dessas medidas, ainda tem algumas críticas que são feitas, como, por exemplo, que nas linhas de crédito do BNDES, o faturamento mínimo da empresa precisa ser de R$360 mil. Então, algumas microempresas ainda, por exemplo, não estão sendo contempladas por essas medidas. E também do Banco Central existe uma preocupação de que essa liberação de crédito acabe não chegando nas empresas, que ela acabe sendo retida ou apropriada pelos bancos. Então, também, o Paulo Guedes anunciou em uma entrevista nesse final de semana de que o Ministério da Economia deve tomar algumas medidas para facilitar que esses recursos cheguem na ponta, né, nas empresas, incluindo talvez a possibilidade de que o Banco Central possa realizar empréstimos diretos, como acontece com o Fed nos Estados Unidos, por exemplo.
Essa questão de tornar o Banco Central mais parecido com o Fed dependeria também da aprovação de uma lei no Congresso, né? Então é algo que ainda não foi apresentado. E outro fator também que tem dificultado a adesão a essas linhas de créditos é justamente o discurso truncado do ponto de vista político, né? Então, enquanto a gente tem um presidente que, mesmo que veladamente, está criticando as medidas de isolamento, a gente tem alguns governadores que tornam esses decretos de isolamento muito ambíguos, ninguém sabe quando que essas medidas vão acabar. Então, alguns empresários ficam tentando segurar o máximo que puderem, porque eles não têm uma expectativa concreta de até quando essa perturbação e esse distanciamento social vai se manter. Então, existe uma certa também resistência em querer pegar essa linha de crédito, que apesar de ter um juros mais barato, ainda assim tem juros. Enfim, então existe essa questão, né? O próprio discurso político acaba afetando essa dinâmica. Bom, pessoal, esses assuntos, eles com certeza vão continuar a repercutir ao longo das próximas semanas. Alguns analistas já estão prevendo que o pico da epidemia no Brasil deve acontecer só no final de abril ou em meados de maio. Então, essa situação atípica, esse convívio social mais distante, ele deve se manter, pelo menos num curto prazo. E a gente vai, obviamente, continuar acompanhando cada um desses assuntos de perto para reportar para vocês. Queria agradecer a participação do Wagner, do Mauro e da Gabriela aqui comigo hoje e convidar a todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.